rádio, abreviatura de radiotelefonia, aparelho emissor ou receptor de telegrafia ou telefonia sem fios.
Alô? 2LO calling? 2LO calling?
Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas.
A Bolha da Rádio é um podcast de Miguel Cruz e Pedro Ribeiro sobre esta paixão comum que é a rádio. É assumidamente um podcast sobretudo para pessoas da rádio, pessoas que, como nós, vivem nesta bolha. Todas as semanas conversamos sobre a rádio e trazemos uma música que oferecemos de presente um ao outro. Olá, Miguel.
Olá, Pedro.
Em primeiro lugar, deixa-me só fazer aqui um apontamento sobre a surpresa de estarmos a receber tanto feedback da Bolha da Rádio.
Não são 16 pessoas.
Não são, não. Isso é muito surpreendente. Não só pessoal aqui das rádios da Bauer, mas eu queria aqui trazer de novo nomes que te são familiares e a mim também, porque trabalharam connosco. Lembrei-me, por exemplo, do José Araújo, do Miguel Peixoto,
meu Deus,
da Teresa Gonçalves, uhum, que manifestaram o seu apreço por este podcast e indo ainda mais longe das fronteiras da Sampaio e Pina. O feedback chegou de gente tão ilustre como a Teresa Lage, uhum, a Ana Colasso, o Rui Santos da RDP, o António Mendes diz que ouve este da RFM, diz que ouve este podcast. Isto é muito surpreendente, provando que, de facto, isto é para a bolha. Se calhar é um bocadinho mais, não é?
É incrível.
Tens recebido também feedback disto?
Sim, muito. Algumas dessas pessoas, pessoalmente, fiquei.
Julia Tor também mandou.
Incrível. E, enfim, seria mais ou menos de esperar chegássemos a
essa bolha. Essa bolha.
Agora, o que me surpreende também, em paralelo, é o facto de haver muita gente que eu conheço pessoalmente e mais diretamente e menos diretamente, que têm contactado. E isso surpreende-me porquê? Porque é gente que normalmente não está ligada à bolha da rádio.
Exato.
E o facto disto ter lá chegado é, de facto, uma coisa absolutamente incrível. Muito não bem. Estava sinceramente à espera e, portanto...
Muito obrigado a todos.
Let's enjoy the moment.
Exato.
Yes. Obrigado
let's,
a todos.
Let's ride the wave. Hoje, o papel da música versus o papel da palavra, que é um clássico da rádio, que é onde é que está o equilíbrio. Numa altura em que a rádio já não é há muito tempo a única fonte de música, como era quando nós começámos a ouvir rádio, tu querias saber de música nova, tinhas que ouvir rádio. E agora que o papel de curadoria da rádio está de certa maneira a ser substituído pelo algoritmo no streaming, o que é que deve fazer a rádio musical? Onde é que nós ficamos?
Olha, costuma-se dizer que essa pergunta é $1 million.
Não é?
E relativamente, pensando um bocadinho antes de vir para aqui sobre esta questão do equilíbrio, é muito interessante porque é uma palavra que se tornou para mim muito presente, foi desde sempre, mas tornou-se muito presente muito recentemente, quando eu tive uma espécie de revelação, a certa altura. Sabes que eu tenho dois sítios onde reflito mais maduramente sobre as coisas, nomeadamente sobre as coisas profissionais, e posso assumir que uma delas é no duche.
E bem, eu estava com medo de perguntar onde, mas
não,
nas zonas possíveis, na casa de banho, a duche parece-me mesmo assim é mais segura. Não?
E digo isso porque já vi montes de pessoas assumir e, portanto, posso
não,
também aqui assumir. Não é?
E quem não, né? Não,
ora bem. E a segunda é no trânsito.
Ah, claro.
No trânsito.
Claro.
E recentemente, no trânsito, no duche, tive uma revelação sobre esta coisa do equilíbrio. E de repente descobri, ou seja, para mim tornou-se claro que o equilíbrio é uma utopia. E isso para mim foi um conceito muito importante, porque toda a gente procura o equilíbrio. A analogia que eu costumo, até para explicar à minha equipa isto, é... perdão, vamos lá ver. Precisamos de ter, assim, um número fácil, 85 quilos, não é? E é um equilíbrio entre a altura que nós temos e o peso que devemos ter. E isso é a procura. Então fazemos um esforço enorme para fazer isso. Evitamos comer umas coisas...
Fazemos exercício,
essas coisas todas e tal. E um dia verificamos que temos 85,1 quilos.
Sim.
Espetáculo, atingiu o equilíbrio. E nesse fim de semana temos um jantar e medimos e temos 82,4. E logo a seguir temos que voltar a fazer o esforço para atingir o equilíbrio. E quando atingimos, se atingimos o equilíbrio, vamos de férias e é comida tudo incluído e saímos de lá com 87.1. E temos que voltar aos 85. E de repente, ao conceber este esquema mental, eu percebi isto, o equilíbrio é uma utopia, ele nunca é atingido. No preciso momento em que é atingido, ele é perdido por uma razão qualquer.
E é assim também na rádio?
É exatamente a mesma coisa. Isto tem que ver com aquela palavra que um dia me ensinaram quando foi no princípio deste processo todo, que é o principal risco da radiodifusão é a desformatação. E no fundo a desformatação é a perda do equilíbrio. Quando eu era jovem explicaram-me que a rádio só tinha três coisas, que era música, palavra e publicidade. Isto é uma forma muito simplista de explicar, mas no fundo é isto.
Simplista, mas sim.
Se retirarmos a publicidade, fica a música e a palavra. E o resultado e o sucesso de uma estação de rádio resulta do equilíbrio desses três fatores. Se tiver publicidade a mais, fica inaudível. Se tiver publicidade a mais e tivermos música a mais e não houver mais nada, fica
vazio.
Vazio. E se tiver palavra a mais num formato musical, fica desequilibrado, também já não é o formato. E, portanto, mais uma vez aqui, a procura incessante do tal equilíbrio é determinante e muitas vezes, sempre que o atingimos, perdemos-lo imediatamente, tal como na analogia do peso. E, portanto, o principal risco é a desformatação. Isto para mim tornou-se muito claro ao longo dos tempos, mas naquela viagem que eu fiz naquele dia de manhã, esta questão do eu não vou conseguir resolver este problema. Isto é o ongoing process.
Mas isso dá também uma certa paz às tantas.
Ora, foi exatamente isso que me aconteceu, que foi dizer, eu afinal, há uma razão para eu ter a sensação de que isto não está sempre equilibrado. Essa razão é porque isto é uma constante procura do equilíbrio. O desafio não é o equilíbrio, é o menor desequilíbrio. Que é muito importante.
Sendo que, por acaso, ao ouvir-te, estou a refletir também sobre isso e na preparação para esta edição da Bolha pensei, se calhar, mais demoradamente sobre o assunto. Chego sempre a uma conclusão que é, o mestre Miguel Cruz recorre muitas vezes a esta imagem, que é as pessoas querem sempre sol na eira e chuva no naval. Uhum. Querem o melhor de dois mundos. O que acontece na publicidade e no equilíbrio com a música na rádio é, leva-me a pensar que muitas vezes não é, como em tantas coisas na vida, não é uma questão de quantidade só. Uhum. É uma questão de qualidade. E qualidade é uma palavra perigosa aqui, mas o que eu quero dizer é tem que haver um aspecto qualitativo na maneira como se aborda esta questão. Porque se a música for muito má, se não for a música que as pessoas querem e gostam, não é ela que te vai trazer mais gente. E se a palavra não tiver jeito nenhum, também não vai buscar ninguém. Agora, se a música for a música certa e os protagonistas conseguirem ligar-se aos ouvintes através da sua palavra, dos conteúdos que vão buscar, não é por ser mais ou ser menos que funciona melhor ou pior. Não sei se me acompanhas, que é, uhum. Não tem problema. Às vezes na minha equipa temos muito esse debate. Quanto tempo tem que ter uma intervenção?
Claro.
Não é uma questão do tempo. Claro que neste formato não faz sentido uma pessoa estar a falar 10 minutos seguidos. Uhum. Não tem sentido. Porque não é isso que as pessoas também vão à procura. Agora, se é 30 segundos ou se é minuto e meio, depende
claro.
Daquilo que as pessoas têm para dizer. Eu quando saí da informação em 96, tive uma conversa muito demorada com alguns jornalistas que na altura estavam aqui, que estavam muito chocados com o facto de nós estarmos a reduzir o tempo dos noticiários para 2 minutos. Uhum. Era um escândalo autêntico. E eu lembro-me de defender na altura, e defendo ainda hoje, que o difícil é fazeres um noticiário com o essencial da informação em 2 minutos. O fácil é despejar tudo em 10 minutos de antena que te deem.
Claro.
Fazer isso em 2 minutos é que é uma coisa complicada. Portanto, eu acho que tem a ver também com o aspecto qualitativo da coisa. Um minuto e meio de uma intervenção de um animador pode ser de mais ou pode ser de menos, consoante aquilo que ele esteja a dizer.
Claramente.
Não achas isso também?
É indiscutível. É interessante porque eu não estou nas reuniões da comercial, normalmente, naturalmente, e tu não estás nas reuniões da M80, por exemplo, mas no fundo o discurso é mais ou menos a mesma coisa. E isso é indiscutível, julgo eu. A relevância daquilo que estamos
relevância
a dizer
é a palavra,
exatamente. Sim. É particularmente importante. E depois entra aqui uma coisa que eu apelo sempre e que é difícil de equilibrar, que é o bom senso. Em cada intervenção tem que haver esse bom senso, que é o que é que para mim que estou a protagonizar, naquela altura em que estou a protagonizar, é a dimensão da intervenção. E vou-te dar um exemplo de uma história famosa que tive no passado a esse pretexto. Estávamos, enfim, mais uma vez a falar de uma rádio musical e a certa altura tínhamos uma intervenção do exterior. Uma reportagem sobre um assunto qualquer que até acho que era um concerto ou uma coisa qualquer, uma intervenção em direto. Ainda não estava a acontecer o concerto, era um aquecimento de um festival ou de um evento qualquer que ia acontecer. E a pessoa que estava do outro lado do microfone era um grande entusiasta da entrevista.
Da entrevista.
Okay. Exato. E no fundo na cabeça dele andava sempre à procura daquilo a que eu chamo pomposamente a entrevista perfeita, se quiseres. E então ele tinha lá um tempo para fazer a entrevista, fez uma entrevista, era um vox pop ali uma pessoa, e aquela pessoa disse umas coisas, depois ele achou que não dava, fez um segundo vox pop, depois um terceiro vox pop, e depois entretanto tentaram cortá-lo do estúdio e ele continuava
embalado
e tal. E de vox pop em vox pop ele preencheu 11 minutos do nosso tempo de antena em busca dessa entrevista perfeita. Porquê é que eu conto esta história? Porque esta pessoa não tem bom senso, não é?
Exato.
Em busca da entrevista perfeita, perdeu o timing. E esse timing não é fixo, é muito variável.
É
não
muito
é?
Volátil.
É muito volátil.
É uma fina linha.
Se o entrevistado preenche o momento, bastará, eventualmente. Se não preenche, é preciso. E se for daqueles que dizem sim, sim, gosto muito, ou não sei, e a coisa fica por ali, é claro que tem que haver mais. Mas até quanto é que tem que haver mais? Esse bom senso, que é o que eu tento explicar sistematicamente, muitas vezes não aparece. E esta questão do não fixo também refleti um bocadinho sobre isso e cheguei à conclusão, assim, utilizando umas palavras muito pomposas, este equilíbrio é estratégico e é editorial. E, portanto, depende da estratégia que foi definida. Estamos num formato musical com muita palavra ou num formato musical com pouca palavra, ou então é estratégica. Eu quero fazer um programa de entrevista, ou quero que esta intervenção seja mais complexa ou mais profunda, e decido corromper o formato por causa dessa situação. A questão é passar isso para cada um dos protagonistas, e esse é o grande desafio, não só da sensação de equilíbrio, como da noção de bom senso, que é muito variável consoante as várias pessoas.
Mas nós temos, quer eu, quer tu também, eu sinto isso pelas programações que dirigimos, quer numa estação, quer noutra, na comercial ou na M80, sobretudo nos últimos anos, sentido a necessidade de não resumir tudo ao formato tal como ele é durante o dia, ou seja, arranjar momentos do dia ou de dias específicos em que se permite que a estação respire de outra maneira e que haja mais palavra.
Claro.
Com outro tipo de conteúdos. Também sentiste isso?
Muito. E daí a questão da formação ou do acompanhamento, que é, porque houve alturas, e eu lembro-me perfeitamente, havia muito aquela noção do more music, less talk, mais música, menos palavra.
Que era levada ao extremo.
Ao extremo, não é? E de repente até provavelmente fomos criando uma geração que ficou...
E que fez mal à rádio,
sim,
eu acho.
Fez,
acho que esses tempos fizeram mal à rádio.
E
diminuíram o nosso papel.
Verdade. E criou uma geração de profissionais muito emperrada, não é?
Sim.
Que
eu percebo... em fazer 3 beats por hora de 10 segundos.
E de repente tenho que desenvolver e ai, que eu tenho
perdeste
que
o pé, perdeste o treino.
Exatamente.
Perdeste o pé.
E portanto o nosso grande desafio, e o meu em particular, tem sido o de desenvolver essa nova técnica, digamos, ou essa, perante esta nova realidade. Tem sido um desafio muito giro. Acho que temos tido excelentes resultados. E falo não só pela M80.
Tu tens programas de fim de semana, tens os fim de semana temáticos.
Sim. O facto das pessoas conseguirem ter muito maior bom senso nesta realidade é particularmente importante. E sobretudo agora estava-me a lembrar de uma expressão que eu utilizo muito e que acho que tu já me ouviste dizer montes de vezes, que é quando está a acontecer rádio, está a acontecer rádio. O tempo não passa e por isso é que é importante.
Isso é tão importante, vamos isolar isto. Quando está a acontecer rádio, o tempo não passa. Vamos pôr isso em t-shirt.
É um bocadinho isso, mas isso tem que ser a própria pessoa que está a protagonizar, a sentir E o meu ou o nosso grande desafio é um bocadinho fazer passar essa realidade para a pessoa, porque naquele exemplo que eu dei do locutor à procura da entrevista perfeita, ou do repórter, neste caso, que demorou 11 minutos, obviamente que aqueles 11 minutos foram custosos porque a matéria-prima não tinha sumo. Porque se aquilo fossem momentos absolutamente extraordinários que justificavam os 11 minutos, tinha sido um grande momento.
Bom senso, só bom senso. Mas divide-se sempre, estava há bocado a recordar isso. Sabes qual é a pedra de toque que me leva a deixar de vez a informação? Eu já contei esta história, mas faço questão de contá-la aqui na bolha. Fica para a posteridade.
Uhum.
Eu estava a editar, juntamente com a Margarida Guimarães, jornalista desta casa, durante muitos anos, estava a editar as manhãs da informação da Rádio Comercial. E nós dividíamos as meias horas. Um fazia
à hora e
outra à meia hora. Ou um fazia tipo 6:30 e 7, o outro fazia 7:30 e 8, o outro fazia 8:30 e 9, era mais assim. E há um dia que é dia de São Valentim.
Ah, não, até te lembras disso.
Lembro-me bem porque teve a ver com isso, porque entrou o... Ainda era numa mesa que não era auto-operada, ou seja, nós tínhamos um técnico do outro lado que lançava os sons que nós usávamos nos noticiários. E eu cheguei e disse-lhe, olha, falaste disso no outro dia, havia o sinal horário, entrava o sinal horário e eu disse, olha, não ponhas base a seguir. Porque a base era uma trilha sonora que entrava com o indicativo.
O formato estava definido assim.
Estava definido. Não, quando entrar o sinal horário, depois não ponhas nada. Deixa ficar. Não ponhas nada e quando eu acabar vais logo para anúncios. Não pões a trilha. E ele olhou para mim como que diz, pronto, é o fim. Quem são estes putos? Pá, que fomos...
Vem para aqui inventar. Não é?
E então entrou o sinal horário, volto a recordar, isto era dia de São Valentim, entrou o sinal horário para as notícias das 7:30 e eu fiz aquilo que outro mestre me ensinou, que foi Rui Pego. Rui Pego disse-me uma vez que a coisa mais poderosa que existe na rádio não é fazer barulho, é fazer silêncio.
O silêncio é muito importante.
É a melhor maneira que tu tens de chamar a atenção. E eu lembrei-me desse ensinamento e entrou o sinal horário e eu deixei assim uma branca, tipo isto. E disse, meu amor. E era bastante inusitado começar um noticiário com estas palavras.
Põe bastante nisso.
E eu disse, meu amor, sabes que ontem tu já estavas a dormir, mas houve um debate na televisão com os candidatos à Câmara de Lisboa. Deixa-te dormir mais um bocadinho e eu às 8 conto como é que correu. E todo o noticiáriozinho de um minuto, que eram títulos de atualidade que íamos desenvolver às 8, foi neste tom.
Neste tom.
E nesta... O técnico teve 3 AVCs. E
claro.
Pensou, pronto, isto é o fim da civilização.
Já não fazemos
já
o próximo.
Não há hipótese. E eu, jovem, saio do estúdio e penso, bom, serei carregado em ombros, pois isto foi brilhante. E chego à redação e acontece uma coisa que eu nunca mais esqueci, mas é que ficou-me mesmo, que é, primeiro, a noção muito clara de que tu nunca vais agradar a todos.
Com certeza.
E é uma coisa com a qual tu tens de fazer as pazes rapidamente. E isso serviu-me de emenda, porque a parte mais nova da redação, a maior parte da malta que tinha vindo connosco do CMR, é pá, palmas e...
Achou genial,
epá,
claro.
Genial e tal. Mas a parte mais antiga, dos jornalistas mais veteranos, olhou para mim, nem sei definir o olhar.
Heresia
completa. Heresia completa e tipo, pá, ao que chegamos, isto é o fim da civilização.
Estamos entregues aos bichos.
Estamos entregues aos bichos.
Sim.
E isso leva-me a pensar que nesta coisa da palavra e do bom senso, muitas vezes é suplantada por essa coisa de estar a acontecer rádio.
Exatamente.
Que é quando está a acontecer rádio, o tempo não interessa.
Uhum.
E até a forma não interessa. E eu tenho a certeza que, naquela altura, aquilo tocou algumas pessoas. E a coroa de glória para mim é o grande Rui Morrison, autor de Morrison Hotel, programa mítico da Rádio Comercial, ligou para cá, para a redação. E quem atendeu na redação foi um desses jornalistas veteranos que conheciam o Rui Morrison desde sempre. E que me passaram o telefone naquela, está aqui o Rui Morrison, como quem diz, não, agora justifica-te perante este senador da rádio. E o Rui foi muito, muito simpático e telefonou para me dar os parabéns.
Claro.
E para me dizer, há muito tempo que eu não ouvia uma coisa que me agitasse tanto.
Ora bem.
Eu pensei, espera que ainda há esperança. E essa ideia de que eu vou mesmo usar isso. Quando acontece rádio, pá, não existe tempo.
Então e diz-me só, e foi por causa disto que isto já não é para mim.
E eu pensei, isto já não é para mim. Eu tinha necessidade de fazer outras coisas e de ter mais espaço e mais onde houvesse mais espaço para criatividade e onde ela fosse, se calhar, mais bem aceita.
Os rasgos do Pedro Ribeiro, no fundo.
Exato, que eu pudesse dizer mais disparados.
Exato.
E tirar mais coelhos da cartola, mesmo que eles depois não funcionassem. Eu tinha essa necessidade. Felizmente não correu mal. Olha, o que correu mal uma vez, também estava para te contar isto, até tomei aqui nota. Este programa também é feito de memórias. Eu estava a começar e fazia noticiários de madrugada no CMR. E o CMR mandou para o Festival de Jazz de Montreux um enviado especial.
Mandou?
Sim, de seu nome Miguel Cruz. E Miguel Cruz gravava umas crónicas de madrugada lá do Festival de Montreux para uma, não sei se te lembras disso. Havia umas
Uers.
Sim.
Eram.
Duas bobinas pequeninas.
Sim, eram Uers.
E eu tinha que gravar aquilo, e então há um dia que tu estás lá a falar, atuou este, atuou aquele, foi assim, foi assado, não sei o quê. E eu tinha que entregar essa bobina depois de manhã à equipa do Mário Fernando, que fazia amanhã. Mário Fernando hoje da TSF. E há um dia, malfadado dia, que eu não sei o que aconteceu, mas não ficou nada gravado. E eu pensei, pronto, a minha precoce carreira terminou, não é? Isto foi bom enquanto durou. E se tu visse o meu embaraço a dizer ao Mário Fernando que, tal como tu, eram meus chefes, pai. Sabes aquela coisa, you had one job.
Sim,
não é?
Sim.
Eu tinha que gravar aquilo. Eu lembro-me de estar a dizer ao Mário Fernando: ó Mário, não sei o que aconteceu, mas não ficou nada a gravar. E dele me dizer uma coisa simples, hoje simples, mas eu não consegui. Então, e tu não viste logo no fim que não estava gravado?
É exatamente, Pedro.
E eu? Não, de facto não. Eu pus a bobina de lado, pus lá Miguel Cruz Montreux. E só agora de manhã, quando vocês chegaram, é que eu fui ouvir. E de facto, não estava nada.
É muito engraçado como as coisas efetivamente não mudam. Ontem tive uma reunião geral com a equipa.
Não posso crer.
E vinha a propósito, enfim, um erro, toda a gente se engana. E uma das coisas que eu voltei a transmitir é outra das máximas da radiodifusão, que é, depois de fazer as coisas, check,
verifica,
double check e triple check.
Mas eu estou a ver o ar do Mário. Até tu não verificaste a seguir.
Parece
uma coisa tão simples,
muito,
não é?
Muito simples.
E mas eu olhar para ele, não, de facto não.
Mas sabes que na espuma dos dias eu percebo hoje que seja difícil. Há outras coisas para fazer, confiança na tecnologia e às vezes.
30 e tal anos depois, pá, desculpa, Miguel, a culpa foi minha.
Pronto, estive a trabalhar para nada. A única coisa que ficou foram as extraordinárias experiências do Festival de Jazz de Montreux, onde tive o privilégio de 4 anos e nunca
aquilo
mais
era
esqueci.
Incrível, não?
Uma coisa
aquilo
incrível.
Continua a existir, o Festival
continua,
de Jazz de Montreux.
Continua. Nunca mais fui, infelizmente, mas foram, são experiências que nunca mais esquecemos, independentemente das reportagens.
Então, esse mudo não manda lá ninguém, pá, tu tens tratado
disso. É verdade.
Olha, no equilíbrio entre música e palavra, um clássico para quem faz rádio e para quem programa rádio. Vamos lá ver uma coisa: qual é a tua, menos canais de publicidade, mas maiores na sua duração, ou mais blocos por hora, mas mais curtos?
Só fazes perguntas difíceis.
Difícil.
Porque essa é uma pergunta desde sempre. Faço isto há 40 e tal anos
difícil.
E é muito difícil. É espantoso, pensando um bocadinho sobre o assunto, que ainda não haja uma resposta clara sobre isso. Eu lembro-me agora de... Não me lembro de nada em particular, mas lembro-me muitas vezes de ter dúvidas sobre a razão de existir dessas mesmas dúvidas, por exemplo, relativamente a coisas do dia-a-dia, que nós às vezes faz bem ou não faz bem comer isto ou fazer aquilo. E a pessoa pensa, no mundo de hoje, com todo o conhecimento que temos, já devia haver uma resposta definitiva.
E para isto também.
Incrivelmente não há respostas definitivas, e para isto também. Ouvi dizer, e portanto consta, que, enfim, nos países que têm o privilégio de fazer medição de audiências por PPM, portanto por People Meter, que parece que existem alguns indícios que dizem que a agregação é mais favorável.
Ou seja, interromper menos vezes a música, mesmo que seja por blocos maiores.
Yes. Mas dizem, também acho surpreendente que ao fim destes anos todos não tenha havido estudos conclusivos
sobre isso,
que permitem dizer uma coisa tão simples quanto é preferível juntar do que dividir. Pessoalmente, já refleti muito sobre o assunto.
Imagino.
E continuo a ter dúvidas. Há alturas em que me parece que é mais óbvio juntar para ter grandes sequências musicais.
Sim.
Há outras alturas em que 10, 12 minutos de publicidade seguida se calhar pode ser um inferno e, portanto, a pessoa pensa isto era preferível separar. Eu acho que é extremamente difícil porque, na realidade, nós não estamos a fazer isto mais uma vez para nós, estamos a fazer isto para o público.
Esse é que é o...
E o tal maior denominador do comum do público é que é extremamente difícil de conseguir. E acho que até seria, enfim, um dos grandes desafios da radiodifusão era clarificar de uma vez por todas, ou pelo menos em média, aquilo que seria a melhor opção, ajudar-nos-ia a nós a fazer, e também acho que ajudava o público a ouvir, porque, enfim, estaríamos a agradar ao maior denominador comum do auditório. E, portanto, não consigo ter uma resposta definitiva. Eventualmente, a minha visão de tendência para o equilíbrio fará com que dependa. Uma estação de rádio que tem 3, 4 minutos de publicidade por hora, se calhar 6 minutos de publicidade por hora, se calhar pode arriscar
partir várias vezes.
Ou juntar tudo, neste caso.
Ou juntar tudo num canal só.
Num canal ou em dois canais. Numa estação que tem mais do que isso, como é a maioria das estações comerciais hoje em dia, é mais ou menos inevitável que tenham que
continua a ser a principal
fonte de...
A única fonte de receita que nós temos enquanto rádios privadas, por um lado, mas também continua a ser a maior reclamação dos ouvintes.
Continua a ser.
E numa altura em que, sei lá, nos YouTubes da vida fazes skip aos anúncios e andas sempre para a frente.
E não me canso de me sentir sobretudo por viver e trabalhar, neste caso, em Portugal, nesta matéria, porque temos noção de informação de outros mercados que são muito mais sensíveis à carga publicitária do que o mercado português. E, portanto,
sim,
mesmo assim, é um privilégio haver a tolerância.
A tolerância que existe. E não, não achas que também faz falta, eu digo isto porque acho isso há muito tempo. Uma coisa que me enerva sempre é quando chegam campanhas publicitárias à rádio que são meros espelhos de campanhas de televisão, ou seja, às vezes é o áudio do anúncio de televisão, que não tem o contexto da imagem, da história que é contada, menorizando o meio rádio. Porque eu acho que também faz falta, acho que se a publicidade fosse em si mesmo melhor,
ora bem,
isto funcionava melhor, não achas isso?
Indiscutível. E é uma pena, enfim, o meio continuar a ver um bocadinho a radiodifusão como um complemento
da televisão,
da grande campanha que fizeram na televisão, e por questões de custos, por questões de timings, por uma série de fatores que seguramente serão muito importantes na análise da coisa, não há tempo, nem meios, nem o que quer que seja, para desenvolver uma campanha específica, e portanto acaba por ser muitas vezes, em alguns casos é mesmo, eu chego a ouvir alguns spots, como não vejo televisão, não tenho noção, aquele spot para mim não faz grande sentido, e só passado algum tempo, quando no intervalo de uma gravação qualquer...
É que tu vês aquele... Espera, ok, tem este contexto,
Exatamente.
Isso também menoriza os próprios ouvintes. Mas também estamos numa altura em que a rádio tem cada vez mais imagens, já tem há muito tempo, e também estão a ser debatidas novas formas de publicidade, se calhar menos invasivas do produto rádio, mas sei lá, o product placement em estúdios. E há uns anos esta parte faz-se muito também... A publicidade, que sendo publicidade, é embebida no conteúdo.
Uhum.
É contada pelos protagonistas e não em spot de publicidade que aparece num ecrã de publicidade. Isso também tem a sua arte.
E eu acho que ainda em grande desenvolvimento. Contribui para o equilíbrio, em primeira instância, porque de facto é assumida pelo ouvinte de uma forma muito
diferente,
muito mais natural.
Uhum. Mas tem que ser feito natural.
Tem que ser feito natural, o que também é outro dos grandes desafios.
É difícil.
A teatralização é uma arte em si que tem que ser desenvolvida. Com quem estou eu a falar, porque eu acho que tu e a equipa espetacular do programa da manhã da Rádio Comercial fazem isso como ninguém, e presume-se que toda a gente consegue fazer a mesma coisa, e de facto não é fácil, inclusivamente aquilo que muitas vezes as pessoas não pensam, que é protagonizar isso uma vez versus protagonizar isso todos os dias, e essa necessidade de naturalidade, de teatralização com alma, se quisermos, é uma arte que tem que ser desenvolvida e trabalhada e enfim, eu tenho também procurado incutir isso muito à minha equipa, mas são variantes do trabalho, da job description dos locutores que são muito interessantes nos dias que correm. Sabes que eu costumo dizer um bocadinho que isto é... Na origem eu falava um bocadinho... Quando nós começámos a gravar as emissões e havia sempre uma série de locutores que diziam eu não gosto de gravar. Eu estava sempre um bocadinho a dizer isto é como um ator que gosta naturalmente mais de fazer teatro.
Exato,
mas de vez em quando tem que fazer cinema e televisão. E portanto não pode fazer cinema e televisão como se estivesse numa sala de teatro e vice-versa. Desenvolver essa técnica e essa arte é o grande desafio do ator, tal como na rádio, desenvolver a capacidade de assegurar programas gravados que não se distinguem dos programas
com a mesma naturalidade.
E vice-versa é o
mar. É menos perdoada a rádio. Parece que a rádio tem que estar 24 ou 24 horas em direto. Na televisão toda a gente acha normal que os programas sejam gravados e que sejam repostos várias vezes. E na rádio? Não, isto a rádio é em direto. Também é em direto sempre que possível, mas não tem que ser sempre em direto.
Não tem.
E há conteúdo que pode e se calhar deve ser gravado, não é?
A analogia do teatro e da televisão tinha que ver neste caso com todas as outras facetas que um locutor teve entretanto que ir desenvolvendo e que já não passam só por gravar ou fazer em direto, mas fazer reportagem, protagonizar publicidade. E antigamente era também a publicidade gravada, portanto era possível ter uma técnica. Agora com a publicidade em direto é preciso ter outra técnica. E portanto o trabalho de locução é cada vez mais complexo e tem que ser visto dessa mesma maneira. É uma arte que tem que ser desenvolvida e as especificidades têm que ser trabalhadas. Eu acho que, como tudo, ninguém nasce ensinado e portanto a maior parte das vezes há que tomar consciência disso e depois desenvolver. Um dos meus trabalhos tem sido de consciencializar a minha equipa dessa realidade e depois forçá-los, entre aspas,
claro,
a desenvolver e a aprimorar cada uma dessas técnicas. E temos assistido, e no geral, a casos de sucesso, de facto, nessa situação. E, portanto, esta profissão não é tão simples como no passado,
não é.
Era preciso ter boa voz.
As valências de hoje são completamente diferentes. Se pudesses escolher voltar um dia só, a uma estação de rádio de que já tenhas feito parte, esse dia íamos encontrar Miguel Cruz onde?
Podias-me ter preparado para essa pergunta.
Ocorreu-me agora.
E ocorreu-me muito bem.
Só um.
Eu diria que...
Difícil.
De improviso. É muito difícil, mas de improviso, provavelmente o Correio da Manhã Rádio. Porque eu tive o privilégio de, antes de começar, houve muita gente que começou no Correio da Manhã Rádio e, portanto, o primeiro...
Este que está a falar contigo?
Exatamente. O primeiro impacto foi esse, não é? A realidade da radiodifusão para eles era esta ou aquela.
O meu ano zero, o meu momento zero é esse, mas o teu não.
Não, eu tinha estado 5 anos antes numa rádio muito maior, numa realidade completamente diferente, muito parecida com aquela que nós passámos a ter depois, novamente. E, portanto, esses 5 anos foram muito impactantes, indiscutivelmente, mas também obrigaram-me a lidar com todos os problemas da grandeza e a complexidade das estruturas com muitas camadas de decisão, etc. E também a minha utopia, porque no princípio nós pensamos que tudo é possível, evidentemente. Eu vou-te dar um exemplo simples que eu acho que nunca contei a ninguém e publicamente acho que é perfeitamente contável. Eu abominava, na altura, na Renascença e na RFM, o facto de nós termos que pedir autorização para tirar fotocópias. Era um processo burocrático que
a sério? Tinhas que
tinha. Havia uma pessoa responsável pela máquina de fotocópias e eu tinha que ir lá explicar porque é que tinha que tirar fotocópias. E portanto eu não só podia tirar fotocópias de coisas que fossem execuíveis para a atividade profissional. E havia filas para tirar fotocópias. Eu achava aquilo uma coisa inconcebível. Como é que é possível? Uma coisa primária.
Quando chegaste às Amoreiras?
Quando cheguei às Amoreiras, no Correio da Manhã Rádio, não havia ninguém a controlar a fotocopiadora. E podiam-se tirar fotocópias a qualquer hora. Até ao dia em que
Oi?
A fotocopiadora avariou. E foi arranjada. E passado pouco tempo, a fotocopiadora voltou a avariar. E alguém procurou perceber porque é que a fotocopiadora avariava sistematicamente. E o homem das fotocópias disse: bom, esta fotocopiadora avaria porque ela não está preparada para este trabalho. Vamos imaginar, esta fotocopiadora está talhada para tirar 10 mil fotocópias por mês e anda a tirar 24 mil fotocópias por mês. E, portanto, se os senhores querem continuar a esse ritmo, têm que arranjar uma fotocopiadora mais desenvolvida.
Mas o que é que a malta fotocopiava tanto?
Ora, exatamente. A razão pela qual a Renascença tinha as fotocópias controladas era exatamente por causa disto. Porque as pessoas andavam todas a tirar as fotocópias que queriam. Inclusivamente, uma coisa muito importante, que são livros que eram fotocopiados para as faculdades, dos próprios, dos filhos, etc. E, portanto, a fotocopiadora servia, era um bocado a Santa Casa da Misericórdia.
Havia uma razão.
E na Renascença, afinal, havia uma razão, que eu, enfim, como jovem acabado de chegar, não tinha percebido. E, portanto, quando de repente passei, nos primeiros tempos, para o Correio da Manhã Rádio, o CMR, e a fotocopiadora estava disponível, e nós não dependíamos dos técnicos de operação para fazer emissões, e assim sucessivamente eu disse, isto de facto é uma coisa extraordinária, é o futuro. E nesse sentido a coisa marcou-me, apesar de depois ter vindo a cair na dura realidade e a perceber que as coisas são um bocadinho mais complexas, até chegarmos aos dias de hoje. Portanto, se tivesse que escolher assim Um go back, era para esses tempos em que a minha ingenuidade ainda convivia com essas realidades e valorizava muito essas pequenas questões.
Não sei se é porque, quer eu, quer tu, quando vimos trabalhar todos os dias, nós passamos pela Torre das Amoreiras. Portanto, há ali um momento, trajeto, quase a chegar aqui à rádio, em que nós conseguimos, de certa maneira, olhar para esse passado, porque está lá o sétimo andar e nós... E eu, não poucas vezes, digo isso tantas vezes que às vezes quando vou de carro, os meus filhos já, antes de eu dizer, já sei, o pai trabalhou ali, porque eu digo-lhes isso muitas vezes. Tu falaste aí de uma certa ingenuidade, e eu acho que eu também voltaria ao CMR, porque é a nossa idade da inocência.
Olha, um programa, aliás.
Um grande programa, aliás.
Um grande programa. É uma boa expressão, a idade da inocência.
Mas é que era mesmo. Estou a pensar, por exemplo, as pessoas não fazem ideia. Nós hoje temos um sistema interno, que é o People Source, de gestão das folgas e tal. Isso seria absolutamente ficção científica, quando comparado com aqueles tempos. As pessoas têm que saber do que era a idade da inocência. Há um dia em que fazemos um especial de fim de ano, eu, tu e Luís Miguel Pereira. Hoje trabalha no Benfica, um grande jornalista, trabalha na TSF, na SIC, na Sport TV. E nós os três estivemos a montar um programa em que fazíamos uma coisa que na altura nos parecia, pá, isto é, que era usar frases de música para completar texto nosso. E passámos todo um dia de Natal a gravar isto. Portanto, três pessoas que no dia de Natal, durante muitas horas do dia de Natal, optaram por não estar com a família, mas estar ali a fazer, a gravar um programa de rádio. E eu às vezes tenho uma certa nostalgia dessa inocência e dessa aquela música que diz o futuro é um verso em branco à espera de futuro, uhum. É o que diz no teu poema, e do Zé Luís Tinoco. A ideia de ser um verso em branco à espera de futuro é que se voltássemos lá, não era como se diz às vezes, eu queria voltar lá e saber o que sei hoje. Não, eu não queria saber o que sei hoje, claro. Eu queria lá voltar para voltar a sentir essa experiência de ter o futuro todo à frente e estar maravilhado com a máquina das fotocópias ou com esse objeto do demo que era o fax. Havia um aparelho de fax na Central Técnica.
Na Central Técnica, lembro-me disso.
Uma vez, alguém, nós tínhamos uma parceria com a Rádio Nova do Porto, e alguém pediu da Rádio Nova para mandar o fax com um determinado artigo da revista Grande Reportagem, que era uma revista grande e espessa. E Nuno Markle, olha quem, estava de serviço essa noite e decidiu enfiar toda a revista da Grande Reportagem no aparelho de fax, que começou, passado pouco tempo, a queixar-se.
Claro, não estava preparado.
Guinchando de dor, que é isto que está aqui a acontecer. E portanto, a fotocopiadora não, mas o fax eu sei quem estragou. Bom, estamos a acabar mais esta edição. Vamos às músicas. O que é que trouxeste hoje?
Conta. Começo lá. Eu?
Começas tu.
Quanta honra. Olha, enfim, tentando fazer aqui uma continuidade à coisa.
Eu fico sempre em pulgas, pá. O que é que veio?
Eu optei por fazer aqui, depois de coisas a vulso, por fazer agora, ou a partir de agora, uma viagem sobre as coisas que me influenciam. E da última vez já falei sobre a importância da música soul e passámos aqui o Marvin Gaye. Já tive, e imagino que venha a ter grandes reações relativamente a isso. Na continuidade, agora vamos passar para outra realidade, que eu chamo novo soul, new soul. Então procura aí Good Kind of Loving, Jay King. É capaz de aparecer.
Ah, cá está ele.
Jay King. Ora, isto...
Queres que ponha já?
Não, ainda não.
Ah, okay.
Não me parece que seja isso.
Não?
Jay
Good Kind of Loving?
Good Kind of
Loving. King.
Jay King?
É isto.
Ah, então se calhar é.
Diz 2017.
Está perfeito, é de 2017. Okay. Bom, isto é um excelente representante daquilo a que eu chamo a New Soul, que é um estilo que eu também gosto muito, naturalmente, que aproveita influências do passado e atualiza tudo isto à luz da realidade. E, portanto, é gente que segue na herança sonora e que me pareceu muito...
Mas
muito,
na herança, muito... desculpa a ignorância, na herança sonora...
Da soul clássica.
Da soul clássica.
Exatamente. Eu se calhar falava sobre... Não, posso falar agora, só para terem uma ideia, até depois quando ouvirem das influências. Ninguém conhece o Jay King, eu próprio não o conhecia até há muito pouco tempo. É um tipo que canta, produz, promove, é um empresário, faz um pouco de tudo.
Jay, só para ter a certeza, J-A-Y.
Exatamente, okay. O próprio Jay King. E ele, no fundo, ironicamente, depois de eu pesquisar, tem que ver connosco e com a nossa realidade do CMR, imagina só.
Então.
Porque a carreira dele começou lá no início dos anos 80. Ele, em 1986, tornou-se famoso porque produziu e promoveu um tema de uma banda que nós tocámos no Correio da Minha Rádio, chamada Timex Social Club. E era uma música chamada Rumors, que esteve nos tops americanos. Houve grande discussão na altura, lembro-me, sobre se aquilo entrava ou não entrava para a playlist do Correio da Minha Rádio.
Havia
acabou por entrar,
havia
essas discussões enormes. E eu mal sabia que isto, enfim, estava ali envolvido um tal de Jay King. Ele também se tornou mais tarde numa outra banda que nós tocámos muito, chamada Club Nouveau. Não sei se lembras.
Club Nouveau, claro. Nouveau. Isso já me lembro.
Ora bem, tocaram um grande clássico do Bill Withers chamado Lean On Me. E, portanto, este Jay King sempre esteve envolvido na música e sempre teve estas referências clássicas. Ele voltou agora ao ativo nos anos 2000 com uma carreira a solo e este tema é absolutamente espetacular. Põe só a tocar para ver o que é que isto te faz lembrar.
O que é que isto me faz lembrar?
Uhum.
Vamos lá fazer esse teste. Pá, isto faz-me lembrar desde logo Barry White. Parece que vou sentir a voz do Barry White
agora,
a chegar aqui.
Vê como ele canta. Isso não faz lembrar o último episódio. Your face, yeah, greets my eyes. Isto no fundo é o What's Going On do Marvin Gaye em 2025, estás a ver?
Claro. Já me ganhou, pronto. Yeah, baby,
take our time. Agora, olha este refrão. I'm gonna love you, I'm gonna love you, baby. Really get to know you, baby. I wanna know you, I'm gonna love you, baby. Really get to know you, baby. Está cá tudo, como vês,
incrível,
a influência dos clássicos, não é? Era um bocadinho a deixa que te queria dizer, é esta continuidade soul e agora new soul é uma influência muito grande para mim.
Pá, grande som. Que maravilha. Pá, não consigo ombrear com isto.
Não, vá, siga.
Não consigo ombrear com isto.
O que é que trouxeste desta vez?
Bom, então? Jay King, já sabe, é J-A-Y King, ok? Para quem estiver aí à procura. Vou fazer Shazam, é isso. Bom, eu trago um músico de que eu gosto muito e é, mais uma vez, isto é curioso, isto é um podcast para a bolha da rádio e há uma série de soluções técnicas que nós usamos no nosso dia-a-dia, nomeadamente a questão de testar a música, ou seja, de existir uma amostra do público-alvo da estação que determina, no fundo, que músicas é que tocam na estação. quem escolhe as músicas novas somos nós, mas depois damos ao crivo desse julgamento do auditório, e há umas que passam e outras que ficam. E há um artista que é sempre trazido, cada vez que nós fazemos aqueles testes de grandes de música, em que estamos até o fundo de catálogo da estação, são 800 e tal músicas e tal, e nós insistimos sempre em lançar uma série de músicas deste artista para esse teste, mas a verdade é que ele tem sempre alguma dificuldade em entrar depois na playlist, para a grande frustração nossa. E portanto, hoje trago aqui um senhor que eu gosto muito, chamado John Mayer.
Ah, muito, estamos ao nível, afinal. Desculpa, é um...
John Mayer.
É um arraso, sim.
É um arraso completo.
É um grande artista da smooth, curiosamente.
Pois é.
E qual do John Mayer?
Pois, porque...
Podia
ir pelas mais óbvias. Eu gosto muito... O Your Body's a Wonderland é uma canção incrível. O Gravity.
O
Daughters. Uhum. São canções incríveis. Até a versão que ele fez da música do Tom Petty. Também é incrível, mas eu vou buscar uma que é, pá, eu não sei se não é a minha música preferida do John Mayer, já tem uma entrada. Há desde logo uma regra que impede isto de estrelar no FM. Esta música tem 5 minutos e 40.
Uau.
Ok? Sim. Now that we are over us, the love and kind, we'll be dreaming ways to keep a good life.
John Mayer, típico.
Isto é incrível. Isto é. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é na estrutura desta canção. Isto é uma canção com várias canções dentro.
Uhum.
Isto tem andamentos diferentes. Isto chama-se Friends, Lovers or Nothing. There can only be one.
Olha para isto, espetáculo.
Isto é incrível. Isto é incrível, porque ele explicou depois numa entrevista, foi a única que eu encontrei dele a falar desta música, que ele diz: bom, muitas das coisas aqui saíram de uma discussão que eu tive com uma pessoa, não vou dizer quem. E algumas partes da música: you whisper come on over cause you're two drinks in, but in the morning I will say goodbye again. O John Mayer teve uma vida muito animada e muito, muito versátil em vários departamentos. E a música segue esta cadência. Tem, epá, um solo de guitarra, que é uma coisa que já não se usa,
então,
do próprio John Mayer, que é avassalador. Sabes aquelas músicas que, quando te aparecem no shuffle, tu nunca passas à frente?
Sim.
Apesar de já teres ouvido
500 vezes,
não é?
Claro.
E cada vez que no meu shuffle aparece esta música, eu digo: não, espera, que agora vou respirar aqui um bocadinho.
Para tudo.
E faço, não sei se fazes também, atuações de indiscutível mérito no carro. Em que sou o cantor, mas também o instrumentista.
Claro.
Com air guitar ao mais alto nível.
Felizmente não... ninguém a olhar para ti.
Epá, e no final da música ele entra num andamento diferente, e eu adoro esta parte final em que ele diz: anything other than yes is no, anything other than stay is go, anything less than I love you is lying. E essa canção, eu gosto dessa canção porque também tem esta parte para mim, que é: isto não é um single. E de repente, e é uma coisa conhecida por menos gente. Friends, lovers, or nothing. Não é difícil fixar o nome da música, se quiser ir à procura. Isto é John Mayer. É uma pedra no sapato que tenho. Nunca vi este rapaz ao vivo. Acho que os concertos são incríveis.
Incríveis.
Ele é um...
E devo-te dizer que é a melhor forma de, sem saberes, de terminar este podcast, porque ele acaba por mostrar um excelente equilíbrio entre a música e a palavra na letra que acabaste de referir.
É incrível isto. Eu só queria levar isto até ali à parte final, sem passar a música toda. Só para se perceber o tal...
mudança de...
Vai.
aqui já é outra coisa.
Outra coisa,
claro. E os dois minutos finais já são outra coisa. Convido e convido-a a ir à procura disto. Chama-se Friends, Lovers or Nothing. John Mayer, na bolha da rádio. A Bolha da Rádio é o primeiro podcast conjunto da M80 e da Rádio Comercial com Miguel Cruz e Pedro Ribeiro sobre esta magia que nos juntou num estúdio de um sétimo andar da Torre 3 das Amoreiras há mais de 30 anos, onde havia uma fotocopiadora sem controle e agora nos volta a juntar no estúdio 5 da Sampaio Pina, primeiro gabinete, o espaço do primeiro gabinete do Miguel aqui na Sampaio Pina. Este podcast é também uma edição de sacrifício da produção da Margarida Gonçalves, a quem agradecemos. É um podcast Bauer que pode encontrar em qualquer plataforma e brevemente numa plataforma muito especial da qual falaremos daqui a uns tempos. Até para a semana.
Até para a semana.